DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Pânico e aflição dominam estudantes dos PALOP a residir em Wuhan, na China.
Aqui a situação está muito crítica. Não sabemos o que fazer. Estamos muito mal aqui.
Após ser acionada pela justiça angolana, a Procuradoria Portuguesa pode notificar Isabel dos Santos e não só.
Ao mesmo tempo, se houver bens que Angola queira em Portugal, pode ter pedido também o arresto desses bens.
E em Moçambique, uma vila inteira prepara-se para ser transferida devido às enchentes. Acompanhe. Pânico e aflição são sentimentos que dominam os estudantes dos PALOP a residir em Wuhan, na China. Afinal, foi nesta cidade do centro do país onde surgiu o coronavírus, que já ceifou mais de uma centena de vidas. Relativamente ao apoio das suas embaixadas, os que estão em Wuhan sentem-se abandonados pelos seus representantes, mas os que estão em Pequim sentem-se devidamente apoiados. Nádia Issufo conversou com alguns estudantes, como a guineense Jéssica Mendes Silva.
Queremos que nos ajudem a sair desta cidade, mesmo que seja para outra cidade aqui da China. Só queremos sair daqui. Nem dá para receber comida, não há comida. Para comprar comida aqui é difícil. Há uma semana que o meu pai não consegue mandar dinheiro porque os bancos estão fechados. Realmente estamos aflitos.
Conta desesperada Jéssica Mendes Silva. A estudante guinense vive no epicentro do coronavírus, a cidade de Wuhan, onde frequenta o terceiro ano do curso de tecnologia. Na capital da província de Hubei, no centro da China, há três estudantes guinenses. Guilherme Pereira é uma delas e está igualmente alarmada.
Olha, aqui a situação está muito crítica. Não sabemos o que fazer e não tenho muito o que dizer, mas estamos muito mal aqui.
Mas quem vive fora desta região crítica não está tão alarmado assim. Há muita preocupação, sim, mas a vida ainda é levada com alguma normalidade, conta-nos o estudante angolano Arnaldo Dalla, que frequenta o curso de engenharia em Pequim.
Por hoje estamos em Beijing, que é a capital. O vírus não se alastrou de uma tal forma que os mercados e por aí fora têm escassez de comida, os alimentos. Ainda há alimentos em supermercados, em mercados informais, ainda existe.
O moçambicano Francisco Sitoy Júnior também vive na capital chinesa. O estudante diz que está de férias, que deveriam terminar a 24 de fevereiro, mas por causa da doença as autoridades chinesas adiaram o recomeço das aulas para uma data a anunciar. Júnior conta que a sua rotina mudou muito desde o dia 20, quando começou a haver muita informação acerca do coronavírus.
A situação que estamos a viver agora é uma situação de pânico. Está todo mundo com medo desse coronavírus que tem vindo a matar e a fazer, quer dizer, a contaminar pessoas mais e mais. Até hoje são cerca de 4 mil e alguma coisa pessoas infectadas com o vírus, não é? Então a situação é de pânico, alerta total.
A maioria dos estudantes dos PALOP estão na China no âmbito de parcerias entre os seus países e o gigante asiático, beneficiando-se de bolsas de estudo. Neste momento crítico, que apoio recebem das suas embaixadas? Arnaldo Dalla, de Angola, responde.
Não tenho muito a dizer acerca da embaixada, porque faz pouco tempo que recebi uma chamada da embaixada a perguntar como é que eu estava e como se encontrava também os outros alunos que estão na mesma universidade que eu, nossa situação, saúde, e foram coisas básicas. Se fosse para falar alguma coisa, penso que a embaixadeira deverá olhar um pouquinho mais, pois os estudantes que estão na cidade onde que o vírus está a assolar mais, apesar que eles podem fazer uso de outros meios, como outros países estão fazendo, que estão tirando os seus cidadãos da cidade onde o estado do vírus é mais alarmante.
Também os moçambicanos não se sentem desamparados, pelo menos os que não estão em Wuhan. Francisco Júnior conta-nos sobre o que a Embaixada Moçambicana tem feito pelos seus concidadãos.
Bom, apoio como tal temos tido em termos de informação. A Embaixada disponibilizou até os números que em caso de emergência a gente devesse contactar, nesse caso números de autoridades chinesas. Então temos estado em constante contacto com a Embaixada.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Queremos saber a sua opinião, que medidas deveriam adotar as autoridades dos PALOP para apoiar melhor os seus concidadãos que se encontram nas zonas mais afetadas do coronavírus. Vamos agora às primeiras participações dos nossos internautas com Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite. E já recebemos vários comentários sobre o tema. Uma das mensagens que recebemos na página da DW no Facebook é de Isaac Costa, que diz que a medida seria retirá-los de lá, como estão a fazer outras nações, mas como os governantes africanos só sabem roubar dinheiro do povo, não se preocupam com a situação, ou seja, se estivessem lá os filhos e sobrinhos dos governantes, já tomariam algumas medidas, apoio à alimentação, etc, etc. É o comentário que nos deixa Isaac Costa. Trazemos mais mensagens mais à frente.
Obrigada, Guilherme. Você ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano anunciou hoje que foram rastreados na segunda-feira 1.630 passageiros e não há qualquer registro no país de um caso suspeito do coronavírus, garantindo o reforço da vigilância epidemiológica. Os trabalhadores da EFASEC exigiram que o governo português tome as medidas necessárias para defender os 2.600 postos de trabalho do grupo. Na moção aprovada hoje, mostraram-se ainda preocupados com as repercussões que a venda da participação de Isabel dos Santos na EFASEC trará para o futuro da empresa. O Banco de Portugal informou hoje, por meio de nota, que adotou integralmente as sugestões dos inspetores que encontraram problemas em bancos de capital angolano em 2015 e 2016, tendo instaurado processos de contraordenação que estão a correr para avaliar a aplicação de sanções. O secretário de Estado dos Petróleos de Angola disse hoje que a aquisição da participação da brasileira Oi na Unitel pela petrolífera estatal angolana Sonangol visa melhorar a empresa e gerar mais valias numa futura alienação. A Sonangol, que detinha já uma participação de 25% na operadora de telecomunicações, onde Isabel dos Santos detém 25%, anunciou na sexta-feira que passou a controlar 50% da Unitel através da aquisição da PT Ventures. Entretanto, a consultora Fitch Solutions considerou hoje que a negociação pode prejudicar o interesse dos investidores devido ao aumento do peso do Estado angolano no setor das telecomunicações. A União Europeia poderá avaliar a partir de 2021 a retoma do apoio direto ao orçamento do Estado de Moçambique nos anos seguintes, disse hoje à Lusa o embaixador da UE em Maputo. Antônio Sanches Benedito Gaspar salientou a necessidade de serem criadas as condições ligadas à transparência, gestão das contas públicas e fortalecimento das instituições em Moçambique. O número de mortos devido ao mau tempo em Moçambique na atual época chuvosa ascende a 45, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O maior número de mortes foi registrado na Zambézia, onde 31 pessoas morreram. Ainda de acordo com o INGC, 66 pessoas ficaram feridas e cerca de 65 mil foram afetadas. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau cancelou a conferência de imprensa prevista para hoje a pedido da Liga Guineense dos Direitos Humanos. Em declarações aos jornalistas, o presidente da Liga, Augusto Mário da Silva, disse que pretende falar com todas as entidades implicadas no processo, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça, partidos políticos e candidatos, em busca de uma solução política para a crise pós-eleitoral. Mais cedo, o porta-voz do Partido da Renovação Social, Vitor Pereira, acusou o STJ de alegadas manobras dilatórias na sua apreciação ao contencioso das eleições presidenciais interposto por Domingos Simões Pereira.
DW Deutsche Welle.
O Ministério Público Português confirmou que recebeu vários pedidos de cooperação judiciária de Angola relacionados com o processo Luanda Leaks e com a empresária angolana Isabel dos Santos. Em entrevista à DW África, o jurista Rui Verde explica o que pode acontecer agora no âmbito de um tratado de cooperação da CPLP.
O primeiro ponto que este tratado prevê é precisamente a notificação de atos e entrega de documentos. Quer isto dizer que a primeira tarefa que a PGR portuguesa fará será entregar às pessoas a notificação da Constituição como arguídos. É o primeiro ponto de certeza. Vale-lhes dizer que foram constituídos arguídos em Angola.
Com isso, o que de fato pode acontecer com a Isabel dos Santos a partir deste momento, a partir dessa cooperação?
Bom, a partir deste momento ela pode ser notificada ou não pela Procuradoria-Geral Portuguesa. Se for notificada, depende do que ela faça. Pode ir à Angola responder ou pode não ir à Angola responder. Se não for à Angola responder, então o que é possível que aconteça é que o Estado angolano, através da Interpol, emita aquilo que se chama uma Red Notice, portanto, uma notícia vermelha, que é uma espécie, mas não é bem, um mandado de captura internacional, para todos os países saberem que Angola quer extraditar a Isabel dos Santos. Isso será um segundo passo. Se ela não comparecer em Angola, digamos assim. Está sendo constituída a arguída, mas para que isso ela tem que ser notificada, tem que receber um papel, e é esse papel que a Procuradoria-Geral Portuguesa lhe quer entregar, para ela saber que é arguída e que depois a querem interrogar, em princípio em Luanda. Ao mesmo tempo, se houver bens que Angola queira em Portugal, pode ter pedido também o arresto desses bens. Isso também pode ter acontecido.
E no caso da Isabel dos Santos, acho que complica um pouquinho mais a situação, porque ela tem a cidadania russa. Como ficaria nessa situação? Ela poderia pedir um asilo ou voltar então para o seu país, já que ela é uma cidadã russa?
Pode, porque em Portugal os mecanismos que se acionam dizem respeito a Portugal e ao espaço de justiça europeu, portanto aquilo à União Europeia. Não tem qualquer braço para a Rússia. Para ir à Rússia tem que ser através da Interpol. E a Interpol não emite um mandado de captura formal, emite apenas um alerta vermelho que a Rússia pode ignorar. Assim, ela pode se refugiar na Rússia, sim. Aí, salvo erro, a Constituição russa proíbe a extradição de cidadãos nacionais.
Ouvi uma entrevista com o jurista Rui Verde, conduzida por Marina Oliveto. Em Moçambique, a vila de Nante será transferida para outra zona da província da Zambézia devido às inundações. Dezenas de famílias encontram-se isoladas, segundo a administração local. Acompanhe a reportagem de Marcelino Moeia, a partir de Quelimane.
As autoridades locais na margem da costa, a 300 km de Quelimane, dizem que os danos causados pelas águas das cheias são difíceis de contar e há previsões que nos próximos dias haja mais chuvas. Esta não é a primeira vez. Ciclicamente, a sede do Nante é afetada pelas cheias devido às chuvas fortes e o transbordo do Rio Congo. Em entrevista à DW África, o administrador do distrito da margem da costa, Carlos Carneiro, disse que a sede do posto administrativo de Nante vai ser definitivamente transferida para uma outra região para evitar que a população sofra com as cheias. Estima-se que a transferência custe milhões de medicais, porque hospitais, escolas, mercados, mesquitas e igrejas terão de ser reconstruídos.
O plano de transferirmos a sede de Nante para o bairro de reassentamento de Moçaia é uma realidade. Vamos efetivar isto, vamos materializar, vamos construir uma nova sede lá. Este é plano do governo, não temos como voltar atrás. Não há plano sem aquilo que é execução financeira. Dentro deste ano, temos que materializar.
Até o último final de semana, centenas de famílias já tinham sido transferidas das suas habitações para o bairro de assentamento. Neste momento, segundo o administrador, a situação na Maganha da Costa
não é das boas, porque está cortada a transitabilidade para a sede de Nantes. O dique que liga Nantes à sede da Maganha da Costa praticamente está interrompido. Tivemos que fazer movimentos usando embarcações. Tivemos um reforço de um helicóptero que nos permitiu fazermos a supervisão de todas as áreas. Continuamos a priorizar o trabalho de resgate e salvamento das nossas populações. Baixo Licungo todo está inundado. Saímos de 984 famílias. Agora já estamos em 1.090 famílias, correspondente a cerca de 4.960 pessoas que nesse momento encontram-se afetadas pelas inundações a nível do nosso distrito da Maganha da Costa.
Estima-se que 25 mil pessoas deverão ser compulsivamente transferidas das suas zonas de origem para o centro de assentamento, onde futuramente serão erguidas infraestruturas sociais básicas. A reportagem contactou o morador que se encontra isolado pelas águas na região do Nantes. Ele confirmou a falta de alimentação e dificuldades de circulação que complicam a situação dos moradores.
A situação está mal para Bolo. Aquela estrada também está cortada, está sediada. Depois, para passar para lá, não tem o apoio, uma ajuda. Tem aquela gente que está ali, tentando se transportar daqui para outra marca, de lá para aqui. Já compram quando o primeiro mês compram. Só aquelas pessoas que não conseguem sair, as outras não aceitam.
A previsão do tempo é de mais chuvas nos próximos dias. O administrador Carlos Carreiro está ciente de que a situação pode agravar-se mais na Maganha da Costa.
A única coisa que nos deixa um pouco aflitos é a previsão meteorológica que nos dá para os próximos 4 dias também novamente inundações a nível do próprio distrito da Maganha da Costa. Apoio sempre havemos de precisar. Kits alimentares, roupas, tendas, redes mosquiteiras. Por essas alturas temos comida para uma semana.
De Climã para DW, Marcelo Moia.
DW Notícias.
A China elevou hoje para 106 o número de mortes causadas pelo coronavírus em Wuhan, tendo sido detectados quase 1.300 novos casos, o que eleva o número de infectados para mais de 4 mil. Além da China, também foram reportados casos no Japão, Estados Unidos, França e Alemanha, entre outros. A União Europeia vai enviar 2 aviões à região chinesa de Wuhan para repatriar 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus que o solicitem, informou o Serviço de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou hoje a sua visão para um plano de paz no Médio Oriente, falando de solução realista de 2 estados e anunciando Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Trump disse que o futuro Estado palestiniano só verá a luz perante várias condições, incluindo uma clara rejeição ao terrorismo. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas rejeitaram o plano e milhares de palestinianos protestaram hoje contra a proposta de Trump. Os confrontos em Ergeneina, no Sudão, obrigaram mais de 11 mil pessoas a refugiarem-se no vizinho Chad desde dezembro, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O número de deslocados internos é estimado em cerca de 46 mil pessoas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação e hoje perguntamos que medidas deveriam adotar as autoridades dos PALOP para apoiar melhor os seus concidadãos que se encontram nas zonas mais afetadas pelo coronavírus. Vamos a mais reações com Guilherme Correia da Silva.
Mais comentários na página da DW no Facebook. A do Like Andê pensa que é imperativo as autoridades dos PALOP tomarem medidas o mais rápido possível para poder salvaguardar vidas inocentes que se encontram neste momento na incerteza total. E das primeiras medidas que devem ser adotadas é retirar imediatamente os cidadãos daquelas zonas afetadas. Comentário de Adulai Kandé, também no Facebook, o nosso ouvinte Lafo Baldé diz que é urgente ajudar e controlar os estudantes dos países da língua portuguesa, levá-los para zonas mais seguras ou retirá-los das zonas afetadas, pois só assim podem salvar as suas vidas. É o que escreve Lafo Baldé, que diz ainda que acompanha a situação na China com atenção e muita preocupação e que o próprio apoio da comunidade internacional é fundamental. Não há vacinas para o vírus coronavírus e seria bom encontrar as vacinas e controlar as fronteiras, escreve Lafu Balde. Por fim, um outro comentário do nosso ouvinte que nos escreve sobre o coronavírus, sobre o facto de as autoridades angolanas anunciarem que foram rastreados ontem mais de 1.600 passageiros. Marcelo Dossi comenta no Facebook que assim seja, porque Angola já sofreu muito com a febre amarela e com a febre hemorrágica de Marburgo e a doença não pode entrar em território angolano.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira, termina aqui esta emissão. Boa noite.